Olha no quintal da minha casa, tinha um galinheiro cheio de galinha, mas somente uma delas que fugiam. Um dia nada pelas ruas, supermercados, abecido e numa grande correria do engenho. Olha minha galinha, então gritava:
pega aí, pá!
Saudações tricolores, eu sou Alexandre Andrade e esse aqui é o podcast Esquadrão 71, programa de número 112. Vocês estão ouvindo aí ao fundo Galinha Cocorocó, cantada por Piscirico, uma sugestão de Edgar, que tá aqui comigo para gravar o programa de hoje. E aí, Edgar, gostou do Bavi? Traga aí seu destaque pro programa de hoje.
Saudações tricolores, é uma homenagem aí ao nosso... Não vai chamar de ex-rival não, né? Nosso rival que tá apanhando um pouquinho da gente. Eu gostei do Bavi, achei que as ideias de jogo que já tá começando a ficar melhor, assim, sabe? Tem alguns defeitos, lógico, como qualquer início de temporada, qualquer início de projeto, qualquer início de tudo, né? Mas... E é um estilo de jogo que eu gosto, né? Então a gente vai detalhar um pouquinho mais pra frente, mas eu gostei do que eu vi, principalmente no primeiro tempo.
E as provocações, o que é que você achou? O que é que você achou ali daquele mosaico, da provocação do mosaico, o não fujam? E as...
Eu acho que futebol é isso, velho. Assim, tipo, eu tinha uma raiva desse grama de Neto Baiano, sacou? Mas era uma raiva porque ele provocava, sacou? Tipo, ele conseguia fazer, né? Às vezes em campo. Ele era um cara que, tipo, dava aquela semana ali, né, do Bavi, ficava... aumentava a vontade de ganhar, né? Porque, porra, futebol é isso, velho. Assim, futebol é essa provocação. O que não pode ter é partir pra violência, né? O cara brigar, virar inimigo, né? Mas isso aí, porra, eu acho massa, velho. Isso acho que faz parte. O torcedor ele tem que. Ele, eu acho que ele é permitido fazer essa resenha, sabe? Até, porra, a provocação né, de cair no gol também, né? Da galinha e tal. Então, assim, eu também até mostra que essa galera que tá chegando aí conhece um pouco já da história do clube, né? Conhece um pouco da rivalidade, né? Acho que quem tá ali, quem ficou aí, né? Do Bahia nos bastidores tá fazendo um trabalho bom aí, né, tipo, de mostrar como é, né, a importância de ganhar um clássico, né? A importância do Bavi, né, é um campeonato à parte, né, porque você ganha um Bavi, a torcida, pô, muda o astral, né, muda o ambiente, então, pô, acho que vale a pena, velho, assim, acho que assim, a torcida pode, eu não gosto muito quando o dirigente ele entra nessa, sabe, eu acho que o dirigente ele tem que ter um pouco mais de respeito à instituição e tal, ele tem que seguir
um pouco mais da carreira. Tem que se distanciar um pouco, né.
Isso, exatamente, mas, pô, a torcedor, velho, é bom demais, né. Vitória, assim, Vitória até como instituição já fez isso, né? Aquela provocação lá do Gomes, né? Da sardinha e tal, não sei o quê. Acho que a torcida. Acho que assim, esse já é um pouco de exagero. Então, é torcedor, velho.
Meteu o patrocínio do Peixe Urbano no Banco do Bahia uma vez.
É. Mas torcedor tem que fazer mesmo, é. Resenha é essa, né?
Eu acho que isso faz parte do futebol, tá ligado? Um dia que não puder, mas. E assim, estamos caminhando pra isso, né? Queriam proibir o mosaico, já proibiram a torcida visitante. Hoje foi determinado em Pernambuco que não vai ter torcida visitante nos clássicos. E os jogos da Copa do Nordeste não vai ter torcida visitante. Ou seja, se jogar Bahia Sport...
É mesmo?
Não, é isso.
Merda.
Bahia Sport lá na Ilha do Retiro. Eu não sei, que eu não tô com a tabela aqui, tá? Se o Bahia joga contra o Sport, contra o Santos ou contra o Náutico.
Acho que é lá. Acho que o Sport é lá.
Pronto, torcedor do Bahia, a galera lá da Embaixada, Frevo Tricolor, inclusive que tem ouvintes aqui, nossos, que são lá da Frevo Tricolor, não vai poder ir pro jogo, pô. Entendeu?
Então, assim, a falência do futebol, velho.
Pô, da segurança pública, da de pública, tudo, né? É uma situação, é muito triste, né? O último programa que eu já falei demais sobre isso, não vou ficar aqui repetindo tudo que eu falei, mas é realmente muito triste. Então, se acabar com
a... assim, né? Porra, uma cidade como Salvador, né, velho? Que a gente consegue fazer um carnaval, né? Porra, com. Porra.
É preguiça, de
é, velho.
Falta de força de vontade.
E no dia que a polícia ela tiver inteligência suficiente pra parar com essa briga, prender esses caras e punir, porra, velho, quem quer ir pro jogo torcer? Né? Quem quer ir pro jogo ver o jogo, né? Porra, velho, assim, você já foi pra Bavi, lógico, na Fonte Nova, já fui, porra, era muito de fuder, velho, as torcidas cantando, sabe? Porra, bandeira do Vitória, bandeira do Bahia, provocação, um cantava mais alto que o outro. Porra, era um jogo gostoso de ir, sabe? Você tem uma vontade de querer ganhar aquele jogo, né? Você sai de lá, porra, fazendo parte do espetáculo, né? Porque o torcedor ele tem uma importância, né? Aí, porra, velho, aí cai uma minoria, uma muquequinha de idiota, né? De torcedor idiota, de todos os dois lados, né? Você acaba, na verdade, não diminuindo, reduzindo o espetáculo, né?
Eu não sei se tem algum policial nos ouvindo aqui, mas se tiver, não tô querendo aqui ofender a classe, não, mas quando acontece qualquer coisa com policial, por exemplo, Mataram um policial numa ronda de não sei o que lá em tal bairro. Dois dias depois prende todo mundo, pô. Dois dias depois mata todo mundo, entendeu? Então, assim, a polícia tem inteligência, a polícia tem condições de dar segurança num evento como o carnaval, que bota nos, nos... Que já começou, né? Ontem já era carnaval.
Exato.
Nesses 30 dias de carnaval aí, pô, mais de 5 milhões de pessoas na rua, pô, você não tem capacidade de dar segurança pra 5, 6 mil torcedores visitantes, entendeu? Pô, o jogo de ontem foi pra TV aberta, né? TV Brasil, eu assisti aqui o joguinho sem delay, pô, bom demais poder ficar ali no Nossa, WhatsApp comentando sem medo de tomar spoiler. Botei aqui HD na TV RS, através da TV Brasil.
E a foi audiência um jogo grande, não foi?
Muito, pro Brasil todo, pô. Na Bahia, a audiência bateu 20 pontos. Isso equivale a 700 mil pessoas, só na região metropolitana de Salvador, porque a medição do Ibope é só na região metropolitana. É, tinha mais 157 mil no pico do YouTube, 100 mil no canal do Bahia, 107 mil no canal do Bahia, 50 mil no canal do Vitória. Mais audiências, por exemplo, São Paulo chegou a bater 0,7, que equivale a 150 mil pessoas, 150 mil pessoas assistindo. Então, assim, caramba, pô, seria tão bonito se a gente tivesse ali a torcida do Vitória também junto, entendeu? E pô, é, o Bavi que já foi exemplo, né, disso, mas vamos pra frente. É um assunto que já falei demais no programa passado, senão a gente vai ficar repetindo aqui a fala. E esse jogo foi importante, né, o Bahia ter ganhado, porque o Bahia mantém aí uma invencibilidade em Bavis no campeonato estadual desde 2017, velho. O último Bavi que o Bahia perdeu foi em 2017. O Vitória foi campeão em 2017, né? Nós ganhamos
Foi aquele que o Bahia ganhou do Nordeste, não foi? Passou, isso. Jogou no Barradão.
Isso. Nós ganhamos a Copa do Nordeste, né? Perdemos lá no Barradão, ganhamos na Fonte Nova. E aí, no Campeonato Baiano, eles ganharam.
E eu lembro desse jogo da Fonte Nova. O Bahia podia ter ganho aquele jogo, velho. Assim, tipo, de dar uma cacetada na Vitória. O Bahia perdeu pra caralho. Aí não ganhou o Baiano.
E aí nós, pô, desde lá, entendeu? Já é a quinta sequência, né? Isso são números do AC Bahia números, né? A sequência maior são 17 jogos de 81 a 85. Depois mais 16 de 86 a 88. 12 jogos de 7-3 a 7-5. 11 de 7-6 a 7-8. 11 também de 60 a 65. E essa sequência agora de 17 a 23, 10 jogos. E todas essas sequências são do Bahia. Não tem nenhuma do Vitória. A do Vitória, a primeira do Vitória vai aparecer de 2004 a 2006, né? Naquele período tenebroso do Bahia. O Vitória também ficou 10 jogos sem perder. Então, pô, isso são números interessantes, né? São marcas interessantes. Sim. E você falou uma coisa de que o pessoal que ficou, né, tem mostrado para os jogadores que estão chegando, trazendo a história, né? E eu queria começar nosso programa por isso, por esse ponto, porque acho que a gente precisa perceber e entender que o Bahia está passando por uma transformação, não só uma transformação da forma de jogar, uma transformação do clube, da instituição de uma forma geral. Até nós, como torcedores, temos que nos acostumar e também ser um pouquinho de camaleão ali para poder se adaptar, né, a essa nova realidade. E você não pode, numa transformação dessa tão... considerável, né, de volume tão grande, você não pode mudar tudo de uma vez. Você não pode tirar os 22 jogadores, 11 titulares, 11 reservas, e traz 22 de fora. Então, eu vejo ainda muitos torcedores reclamando da permanência de alguns jogadores. Ah, não sei quem, não tem nível para jogar no Bahia e tal. É um processo, pô. Você não pode simplesmente tirar todo mundo e traz todo mundo novo. Né? As coisas precisam, e se você prestar atenção, nos primeiros jogos, o primeiro jogo do Bahia, Paiva botou o time da Série B quase todo para poder jogar, né? Então é importante essa transição indo sendo feita aos poucos, essa transição sendo gradual, e a gente vê muito, não, mas porque tem que contratar para a Série B, para a Série A, esse time na Série A vai cair. A gente viu essa conversa no passado e a gente vinha aqui no nosso programa, nós falamos, gente, o Bahia está passando por uma transformação também. O Bahia precisava, naquele momento, se adequar ao orçamento, precisava liberar jogadores, precisava contratar novos jogadores, e nesse primeiro momento era um momento de transformação. Agora é uma transformação para cima, né? Naquela época era um para baixo, agora a gente está fazendo um upgrade. E o resultado está aí. O Bahia é líder do Campeonato Baiano, O Bahia tem demonstrado uma ideia de jogo e aí a gente vai também ter que se acostumar a isso. Acho que tem que ter um pouco de paciência, né? A gente tem que ter um pouco. Eu sei que a gente está há muito tempo falando isso de paciência, mas realmente precisa ter paciência, né? Ah, não, porque tomou o gol contra o Sampaio daquele jeito, esse esquema já viu que não dá certo esse negócio de ficar tocando bola na frente da área. Gente, tenha calma, isso vai perpetuar. E erros novos vão acontecer, seja ali na frente contra o Fortaleza ou contra o Ferroviário, no próximo jogo da Copa do Nordeste, ou lá na Série A. Então, assim, quem ficou aflito ontem no Bavi, se prepare porque o Bahia vai fazer isso contra o Palmeiras dentro
Do Allianz,
do
né?
Parque Antártica, entendeu? Então.
Assim, pegar aqui sua fala, um detalhe, né? Falar de Paiva, né? Acho que Paiva é o único treinador da história recente do Bahia que vai ter entrevista coletiva, eu me interesso em até ver ao vivo. Assim, eu até vejo depois, mas assim, eu tenho vontade de ouvir o que ele fala. Porque ele é um cara que ele não esconde, ele não vê um jogo diferente do que a gente vê, sabe? Ele não bota a culpa no vento, no gramado, no sol, na terra, no Mercúrio retrógrado, não. Ele fala o que tem que ser feito. Assim, eu achei bem interessante, foi no jogo passado, acho, no retrasado. Um jornalista perguntou por que ele tirou Rezende e não tirou Azevedo. Ele simples. Quem tem mais minutagem? Né? Rezende, então eu tenho que tirar o cara, porque senão eu vou estourar o cara. Ele não admite as palavras, ele não fica enrolando, ele não fica. Ele é um cara muito sincero, ele fala, pô, eu gostei disso, a gente vai acontecer isso, o processo é esse. A gente vai ganhar, a gente vai perder. Porque, assim, acho que ele consegue, talvez seja o estilo português de ser mais sincero, né, com as coisas e tal. Ele não fica rodeando, sabe? E tentando enganar o torcedor, né? Ou enganar quem tá vendo o jogo, né? Porque tem gente que vê o jogo só pra ganhar, né? Tem gente que só quer ver o resultado. Mas tem gente que quer analisar o jogo, o processo, né? E se você for ver o gol do Bahia, já puxando aqui um pouquinho pro jogo, é um gol com a característica do que ele quer de futebol, né? É um gol que o Bahia sai jogando de lá de trás. Né? E é legal porque na hora do logo, na TV, né, você vê bem que Biel ele toca e ele passa. Né? E aí, acho que é Rezende que inverte o jogo. Né? E aí, Biel fica puto porque ele não lança. Né? Só que nessa lançada daí, Biel passa, a zaga do Vitória acompanha Biel, ele lança para Azevedo, Azevedo rapidamente já lança a bola para Kaique. Então, assim, é um gol que tem um pouco de tranquilidade da saída de bola. Né? É um gol que você consegue explorar as duas pontas. Né? E um gol que você tem um jogador com a característica de ser feito, a característica de Rezende, de um bom passe, né? Explorar o jogador em velocidade. Então, isso vai acontecer em todos os jogos? Isso vai acontecer sempre? Vai dar certo sempre? Não. Mas você já vê uma ideia de jogo estabelecida, né? Você já vê que o time ele tem uma ideia. E que, às vezes, isso vai encaixar, às vezes não. Né? Quando você perde o jogo pro Sampaio Correia de 1-0, a gente até comentou na época lá do jogo, né? Que eu fiquei muito mais. Foi um jogo que não me deixou puto. Porque assim, o Bahia criou, o Bahia tomou um gol. Porque o futebol permite aquele tipo de lance, uma falha individual, tal, um lance, né? Você leva o Bavi, assim, é um jogo que não me deixa chateado. Tem gente que espera goleada, tem gente que espera não. Porque as chances que o Vitória teve foram em erros individuais do Bahia. Não foram em jogadas que o Vitória criou, trabalhou e tipo, desmontou a zaga. Né? Assim, aquele lance lá o lance que o Vitória, né, que Rafinha perde o gol. É uma saída de bola que o lateral toca, Azevedo, ele trisca na bola e mata a Rezende. Né? Então, a saída de bola errada, lógico, e vai acontecer. Mas o cara não vai mudar a característica porque errou, né? Talvez, a gente até já começou sobre isso, né? Tipo, se fosse num modelo passado, se fosse aparecer a ser tão grande que até se fosse com outro treinador, sei lá, outro modelo, o cara não ia aguentar fazer isso, né? Porque a pressão é tão grande, ele precisa do emprego, né? Ele precisa, enfim, dar resultado. E aí, tipo, e acho que e é bom que o torcedor também perceba que vai ter essa mudança de filosofia, né? E porra, eu tô adorando que tenha. Porque a gente precisa ter um modelo de futebol. A gente precisa ter uma forma de jogar futebol. E aí o outro lance também, né, que Raul Gustavo falha no gol, no mano a mano, é porque se fosse um outro modelo, ele ia dar um bico para fora, um bico para lateral. Então os jogadores estão nesse processo ainda, né, lógico que vai ter falha individual, vai ter erro e tal, mas esse processo ele vai demorar um pouco. Mas você percebe que já tem frutos acontecendo. Né? Você não vai conseguir acertar, tipo assim, talvez no primeiro tempo ali teve muito erro de decisão, um chute que Biel podia tocar, ele chutou, o que ele tocou podia chutar, um lance que ele acerta, o Kaique fura, mas você já percebe uma ideia de jogo acontecendo. Isso me deixa muito feliz, assim, tipo, eu não acho que o Bahia vai fazer uma campanha espetacular no Brasileiro, eu não acho que o Bahia, talvez, pô, o que vier na Copa do Brasil é lucro, mas eu já consigo ver que esse time tem uma ideia, né, assim, o perde pressiona, né, porra, mordendo no início do jogo, vitória, né? Enquanto tiver fisicamente bem, o time vai conseguir fazer isso. Então, isso para mim é o mais importante. É, lógico que, porra, ganhar o Bavia é ótimo, né? Porra, você conseguir ganhar um clássico, porra, você foi melhor no jogo, 70% do jogo, né? Então, porra, isso pra mim é muito bom. Agora, essa ideia de jogo já se alimentado acontecendo, para mim é o que fica de mais legal, assim, tipo, até para você pensar em médio prazo, pra você pensar mais pra frente, né? Vai ter oscilação, os jogadores vão cair, pô. O Biel é um jogador que oscila, né? É, o menino também, o Kaique também é um jogador jovem, vai oscilar. Né? Nem sempre a Resende vai fazer uma partida como ele fez ontem, né? As defesas tá se encaixando. Dá falta algumas peças, lógico. Mas, pô, mas assim, você já vê algo acontecer, assim, isso é muito bom.
E o ganhar, pô, ele é importante para dar tranquilidade, entendeu? O Bahia perdeu pro Sampaio, o dia seguinte foi um inferno nas redes sociais, né? Aí perde pro Jacobinense. Né, num jogo que foi talvez o pior jogo do Bahia, mas também jogando com um time completamente reserva, praticamente todo reserva, para poder, né, esse início de temporada os jogadores terem disposição, estarem à disposição para jogar o Bavia. E era um time completamente desencontrado ali, sem entrosamento, era perceptível isso. E aí se perde o Bavia também, aí a pressão ia ser muito maior, né? Então, assim, o ganhar o jogo, ele é importante para poder nos dar tranquilidade. E uma coisa que me... Eu vou falar a verdade mesmo, me incomodou ontem, né, quando acabou o jogo, é que, de uma forma geral, pô, a gente está aqui agora, a gente parou aqui para poder analisar os prós, os contras, 24 horas depois que o jogo acabou, entendeu? Pronto, agora beleza, entendeu? Mas naquele momento ali que o jogo acabou... Na postagem, na primeira postagem do Bahia no Twitter, e aqui quando eu falo de rede social, eu falo sempre do Twitter, porque eu não sou de usar Facebook, Instagram, TikTok, né? Eu só uso o Twitter. A primeira postagem do Bahia no Twitter era uma enxurrada de gente. Ah, mais isso, mais aquilo, mas, velho, porra, a gente desaprendeu a aproveitar os momentos, a ser feliz, a torcer, entendeu? A gostar. Tipo, acabou o jogo e o torcedor comum. Ele não existe mais na rede social. O torcedor comum no WhatsApp não existe mais. É cheio de analista, analisando o último terço, o quadrante em forma de losângulo, porque a linha de 5, de 3, de 2, porque erro técnico. Porra, velho. Bora. A gente desaprendeu a comemorar. Foi o Bahia do Vitória, pô. Bora comemorar. Bora ser feliz, pô. Entendeu? Contrasta um pouco com a galera do estádio. Porque eu recebi, eu tenho um amigo que, torcedor do Vitória, inclusive, que todo Bavia ele vai, porque ele vai pro camarote, ele tem um amigo que tem um camarote, e ele vai, né? Não se identifica, tá ali entre amigos, assiste sempre o jogo. Ele saiu do estádio, né? Desceu ali pelo estacionamento, e a galera tava lá no pagodão, meu irmão, comendo água, fazendo festa. Então os jogadores, a torcida tava em êxtase, comemorando, gritando e tal. E o torcedor da rede social, puto. Porque deu chance pro Vitória, entendeu? Não, porque deu chance pro Vitória, porque... Não, porque precisa urgente contratar 3 laterais, 5 meias, 8 atacantes, porque não dá mais, isso não dá... Velho, o Bahia não tem 30 dias jogando, pô. Como é que você vai sacramentar que não dá mais isso ou aquilo, entendeu?
Exatamente.
Ou que isso ou aquilo... Assim, ó, ontem, o Bavi ontem consagrou a Acevedo como o melhor jogador da história das contratações do Bahia nos últimos 50 anos. Virou o craque que não existe, que nunca existiu no Bahia, e sacramentou o não dá mais do esquema de jogo, do zagueiro, do lateral, do... Porra, velho, não dá, tá ligado? As coisas não são assim, não.
Pô. Mas você falou uma coisa aí, né, do que eu tava esses dias, Pedro, né, meu filho, ele tá na fase viciada em futebol, né? E ele pede agora pra botar no YouTube e ver os vídeos dos gols. E aí eu fico botando os gols do dia, né, e passa gol do Real Madrid, do Barcelona, não sei o quê, não sei o quê. E eu começo a ver o jogo, né? Os lances, né, nesse momento. Aí você vê assim, pô, não, Real Madrid ganhou de 1-0, 2-0. Aí você vai olhar o jogo, pô, o time adversário teve, sei lá, umas 4 chances cara a cara com o goleiro. O goleiro pega, o cara bate na trave, enfim. A gente tem uma mania de, os outros a gente olha o resultado, e o nosso a gente fica puto porque a gente acha que todos os outros times estão sobrando no futebol, menos o nosso. Então, assim, até esses times que são com... Porra, tem muito dinheiro, tem uma questão econômica, financeira, de futebol, de maiores. Eles não ganham os jogos, todos os jogos sobrando. Eles sofrem para ganhar os jogos, né? Eles têm dificuldade, às vezes, de ganhar o jogo e conseguem. Né? Porque futebol não é simplesmente, você não joga sozinho, né? E eu falo quando até que Paiva falou na entrevista que eu concordo, né? Parece que o Bahia tá jogando contra ninguém. Né? Parece que o Vitória não pode dar um chute a gol, não pode criar uma chance, né? O Bahia não pode errar nunca. Mas, né, o futebol não é assim. né, tá torcendo pro esporte errado, né? A gente sempre acha que, assim, sempre quando a gente faz um gol, uma coisa é mérito nosso, mas sempre quando tem um erro, né, o adversário não tem mérito também naquilo. E não é assim. E aí, tipo assim, tem gente, não, porque o Betinho golear o Vitória. Eu falei, velho, aquele 5x1, 7x3, quantas vezes aconteceu na história? E por que aconteceu? Aquele contexto para se repetir é muito raro. Né? O futebol não é assim. Você não vai devolver uma goleada que você vai apagar aquilo ou você só vai ser feliz agora, porque quando você devolver 4 gols pro Vitória de diferença, quando você massacrar o Vitória, né? O futebol não é assim.
O Bahia devolveu a goleada 4x1 no Vitória, rapaz, em 2018. Primeiro jogo na volta da Copa do... O primeiro jogo em casa na volta da Copa do Mundo, né? O Bahia foi jogar em Chapecó, estreia de Gilberto, inclusive, Gilberto fez gol. O Bahia empatou aquele jogo em Chapecó. Quando o time volta, o Bahia tava na zona de rebaixamento. Quando o time volta para Salvador, teve protesto da torcida organizada dentro do aeroporto, e o Bahia pegou a vitória e meteu 4, pô. Chegou a fazer 4x0, entendeu? Então, assim, aquele time era melhor do que o de hoje? Aquele 4x1 de 2018 era um time que é melhor do que o de hoje? Então, assim, velho, é o que eu sempre falo, Edgar, a gente vê muito de perto o nosso. O nosso a gente acompanha tudo. O nosso a gente vê notícia da manicure da mulher do atacante reserva. A gente tá vendo aí que as redes sociais vai mostrando pra gente. Os outros a gente não vê, pô. O cara olha hoje pra tabela e fala, pô, o Fortaleza tá sobrando 100% do campeonato estadual. No jogo antepassado, no jogo de meio de semana, o Fortaleza fez 1x0 no Calcaia e sofreu o jogo todo, quase o Calcaia empatando o jogo. E ganhou lá de 1x0, né? Aí o jogo agora do final de semana, que foi contra o Barbalha, aos 47 do segundo tempo, igual a gente contra o Atlético de Alagoinhas. O Fortaleza foi, fez o segundo gol, botou 1x0, o Barbalha empatou, fez o gol aos 47, entendeu? Então, assim, a gente vai olhar pro Fortaleza daqui a pouco, porque a gente vai jogar contra o Fortaleza, né, na terceira rodada da Copa do Nordeste, vem o Ferroviário, depois o Fortaleza. A gente vai olhar pro Fortaleza e falar, o Fortaleza tá 100% no estadual, mas a gente não viu os percalços do Fortaleza, a gente não viu os tropeços, a gente não viu as falhas, a gente não viu os problemas, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter paciência, velho. Não, o time tá em formação, é o time ideal? Não é. Cicinho é o lateral que eu queria no Bahia? Não, não é. Eu não queria Cicinho no Bahia. Eu queria Goulart? Não, não queria Goulart. Mas, porra, velho, a gente vai... Eu queria Everaldo? Eu não queria Everaldo. Mas ontem, porra, Everaldo entrou no meio do segundo tempo, dos 15 em diante ali. É, aquela primeira jogada dele ali, aquela jogada que ele recebeu o lançamento. Realmente, ele falhou ali naquele lance, porque ali era pra ele ter metido de cobertura, pô. É fazer o que Rogério fez contra o Corinthians, era fazer o que Gilberto fez. Gilberto tem um lance até muito parecido com aquele, né? Recebe de fora da área e dá por cima. Foi contra um Fluminense, se eu não me engano.
Foi contra o Fluminense.
Era pra ele ter metido por cima ali, porque o goleiro do Vitória tava na entrada da grande área, né? Ele falhou, mas, porra, a partir dali a gente vai vaiar o cara, pô, vaiar o jogador. Velho, vaiar o nosso jogador. Nunca vai trazer benefício pra gente, pô. É por causa disso que Borel até hoje tá aí, pô. Borel não joga, entendeu? Eu fico indignado de ver esse cara aí, de Borel ter perdido espaço pra Massinho. E agora, Borel perdendo espaço pra um cara, de, porra, perto da aposentadoria. E que não é bom. Ele não é bom. Se ele fosse um cara fora de série, a gente podia até ter a justificativa, né? Mas isso é fruto da torcida do Bahia, pô. Entendeu? Que não tem paciência, pô. Hendrick tava aí, ó, com 16 anos, 17 anos, não sei qual a idade que Hendrick tem, acho que já tem 17 ou 16 ainda, jogando, pô, a Supercopa contra o Flamengo. E o Bahia não pode, entendeu? André tá voltando da seleção. André tá jogando. André deu sorte por um lado e azar por outro, né? Deu sorte de ir pra seleção, jogar o Sul-Americano. Mas deu azar porque o melhor jogador da seleção brasileira é o lateral direito titular. E aí ele não teve oportunidade no primeiro jogo, no segundo jogo entrou, não, no segundo jogo também não. No terceiro jogo ele entrou, porque Ramon botou o time todo reserva, foi o melhor jogador, e aí ele ganhou a posição jogando. No quarto jogo, o Ramon não deixou de escalar ele. Botou ele, pegou o craque da seleção, que é o outro lateral, e botou pra jogar no meio, entendeu? Então, assim, pô, a gente vai ter que ter paciência com o André, pô. O André vai errar, vai, pô. Todo mundo erra, né? E a torcida, eu tenho visto, assim, muita ansiedade, né? Antes da votação, da mudança pra SAF, era que não, porque é um projeto de médio prazo, de longo prazo. Os caras querem resultado com menos de um mês, pô. É difícil, tá ligado? É muito complicado.
É aquilo que eu falei há pouco, né? se você não vê evolução, se você não vê uma ideia de jogo já acontecendo, eu estaria mais preocupado. Mas você já consegue ver, pô, como você falou, não tem nem um mês, pô. Aí assim, e nesse um mês de jogo, sei lá, de campeonato já baiano e Copa do Nordeste, você já fez quantos jogos, né? Sei lá, 6, 7. Então, pô, é jogo atrás de jogo.
São 6 jogos, 5 pelo estadual e 1 pela Copa do Nordeste.
Já vai jogar agora quarta de novo em Ilhéus, aí volta pra Salvador no sábado. É quarta e sábado? É quarta e sábado. Então, pior ainda. Então, é difícil, né? Ele vai ter que rodar, né? Não tem jeito. Ele vai ter que experimentar alguns jogadores, até pra ele perceber, né? Uma coisa boa também de você ter um treinador de fora é que ele, por ele não conhecer a interação de ninguém, né? Ele não tem muito peso, apelo com o nome. Né? Ele não vai forçar que Mugni seja titular, independente de qualquer coisa, ele não vai forçar que, enfim. Né? Então, ele vai, talvez ele tenha um critério, né? Ele pode até priorizar Cicinho no lugar de Borel, mas por uma questão, enfim, sei lá, até de experiência, de mais defensivo, enfim. Pode ser uma escolha até mais técnica do que simplesmente porque tem nome. Mas assim, é isso, né? Engraçado, né? A gente tá falando até mais, né? De não curtir o Bavia, o triunfo, e falando muito mais, né? Do que da galera que reclama, né? Mas também acaba se pautando por isso, né? A rede social
é porque, vai acontecer. É porque, né? incomoda, velho. E eu, assim, eu tenho um pensamento, às vezes sou até muito chato com isso, porque eu acho que se eu também aceito, e aí isso foi durante a torcida única também ali, se eu aceito isso em paz, quieto, eu também tô contribuindo, entendeu? Então, assim, o meu objetivo, minha vontade mesmo é de realmente trazer um... Porque tá todo mundo falando a mesma coisa. Tá todo mundo fazendo terra arrasada, tá todo mundo achando ruim, tá todo mundo reclamando. A gente tem que fazer diferente, entendeu? A gente tem que trazer o contraponto. Eu penso dessa forma, eu tenho que trazer o contraponto. Eu não posso aceitar... E aí vou para um outro ponto aqui, que eu acho que a torcida do Bahia tem que... Porra, velho, jogadores vêm e vão. Quantos jogadores saíram do Bahia para jogar no Vitória, saíram do Vitória para jogar no Bahia? Isso não é fim de mundo, entendeu? Não é fim de mundo, isso acontece, né? Os ciclos, eles acontecem, eles às vezes até demoram demais de serem encerrados, e o ciclo de Gilberto acabou no Bahia.
É isso, né? Essa mesma torcida aí que tá com o Avio Verde e Gilberto, boa parte dela aí ficou chamando de pipoqueiro quando perdeu o pênalti na Sul-Americana, que Gilberto é jogador de decisão. Deve falar aquele que Gilberto ficou no jejum de gol, dizendo que Gilberto, o Bahia... Enfim, é a mesma galera. É assim, é isso, os ciclos acontecem, futebol vai e volta, né? Gilberto teve a opção dele. Lógico que é um jogador que vai ficar marcado na história do clube, né? Lógico que ele tem a identificação. Mas assim, Gilberto, na verdade, acho que o Bahia é o único clube que ele conseguiu ficar, sei lá, 3 temporadas, né? Gilberto não é um jogador, historicamente, de ficar muito tempo nos clubes. Então é isso, é a vida que segue. Agora eu vou ficar criticando Everaldo, dizendo porque eu queria Gilberto. Pô, isso não existe, velho. Você é o cara da certo, velho.
Pois é, tem que torcer pro Everaldo. É o que a gente tem, pô. Entendeu? Exatamente. E assim, Everaldo não vai sair, né? No começo do Campeonato Brasileiro, não. Não vai. Ele vai continuar, entendeu? Assim, tá mais fácil. E aí, já pensando no Campeonato Brasileiro, tá mais fácil. Essa remodelagem, né, do elenco acontecer com saída de jogadores como Borel, como Matheus Bahia, Jacaré, Daniel, né, Goulart, esses jogadores que já estavam aqui. Eu não acho, né, que os jogadores que foram contratados agora serão escanteados daqui a 2 meses. Eu acho que não. E aí um outro... Não tem. E um outro ponto é que eu acho que o pessoal tá percebendo agora, né? Eu acho que não sei se acompanhava ou não acompanharam, né? Como foi o processo do Manchester City. Bicho, o Manchester City errou pra porra, velho. O Manchester City errou demais em contratação de jogador, né? E eles ainda continuam errando, né? A grande diferença é que eles têm muito dinheiro. Então eles podem botar 30 milhões em Diego Rosa, 70 milhões em Kaique como aposta, e se não der certo lá no Manchester City, isso não vai fazer diferença para a vida deles, entendeu? Exatamente. E aí, a mesma lógica, numa proporção muito menor, se aplica hoje ao Bahia, né? Eu vejo o pessoal muito preocupado com, mas está dando 12 milhões e não vai fazer diferença, não, pô. A gente tinha essa preocupação porque esses 12 milhões, né, o Bahia é extremamente endividado, ia ter dificuldade de pagar folha, ia ter dificuldade disso, daquilo, era um dinheiro muito curto. Agora, velho, é aguardar e torcer, pô. Eu tô mais numa posição de aguardar e torcer do que qualquer outra coisa, entendeu?
E lógico, por exemplo, como você falou, né? Você não queria Everaldo aqui, né? Você não queria Cecinha quente. Eu te ponderou esses jogadores, né? Eu te fez críticas, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, é muito louco eu achar que o cara vai embora com 2 meses e que vai chegar alguém melhor do que ele. Ou se vai chegar alguém com uma qualidade que mude o jogo. É muito difícil, velho. Não é tão simples, né? Por exemplo, até o Ulisses, né? Ele até cravou já, né? Que o Bé contratou aquele... Eu não sei se é Cauli, que chama Cauli, não sei.
Eu vou fazer igual o comentarista da TV nos copiou, né? Transformou Acevedo em Azevedo e eu vou transformar esse cidadão em Cauli.
Até fiz uma piada em cima do grupo, porque ele ainda vai
frutos, né? Eu vi sua piada. Não, essa daí eu vi também, mas eu vi uma outra, né? O cara falou assim: esse é o jogador raiz, eu não, pô, é Cauli, não é raiz.
Quero que dá meus frutos aqui, pô. É isso, né? Tipo assim, talvez o torcedor ele esperasse que o Bahia ele fosse competir com o Flamengo que tá querendo ser jogador, o Bahia vai atravessar, né? Pô, não vai ser assim, velho.
Quem sonhou com isso pode acordar aí, viu?
Exatamente. Aí o cara fica puto, fica frustrado, porque. Eu fico até brincando, pô. Acho que o Manchester City fica brincando de futebol manager, pô. Porque o cara achou esse Cauli aí, não sei de onde, velho. Nunca vi falar na vida. O cara nunca jogou aqui, fez carreira sempre fora.
Né? É brasileiro, é?
Acho que é de Porto Seguro, velho.
É baiano! Meu Deus do céu! É
de Porto Seguro, cara.
Daqui a pouco aparece com uma foto com a camisa do Bahia quando era criança.
É, deve ser o padrão, né? Do City fazer isso, né? O Biel jogou aqui, né?
Talvez Edgar seja até uma. Talvez seja até uma estratégia, sabe? Né? Por exemplo, Diego Rosa é um jogador que é torcedor do Bahia mesmo, ter sido começado lá no Vitória, né? Biel jogou no Bahia, né? Talvez seja até uma estratégia importante.
E o cara que é daqui, né? Ele jogou muito tempo fora daqui, mas ele é a terra-mãe dele é aqui, né? Então, assim, a adaptação pode ser mais fácil, né? Se tratando de um jogador com massa feita, pode ser mais difícil, né? A adaptação, né? Aqui, por exemplo, nosso clima aqui não é um clima muito parecido com a relação sul-americana, né? O clima daqui não é igual ao da Argentina, não é igual, né? Então, muda um pouco isso, né? Enfim. Né?
É, mas assim,
eu tô curioso. Não, fale.
A gente tem um exemplo muito próximo agora, foi o Ruiz, pô. Ruiz era ídolo no Cerro Porteño, entendeu? Ruiz, ele tem uma carreira marcada por ser um grande jogador, saiu de lá com a torcida fazendo homenagem para ele, chorando pela saída. Ele chegou no Bahia, não deu certo, pô, não se adaptou, entendeu? Eu sempre tive esperança em Ruiz, porque ele não é um jogador ruim, ele não se adaptou. E aí a gente não sabe se foi a... Tanto é que aqui no Juventude, ele jogou melhor do que no Bahia. Fez até um golaço num jogo que eu fui, São Paulo e Juventude, eu fui assistir esse jogo, ele fez um golaço. Fez alguns gols, foi titular no Juventude, desempenhou melhor do que o Bahia, porque aqui também já tem um clima, uma cultura um pouco mais próxima, né? Soares mesmo veio para aqui pro Grêmio, né? Porra, Soares tá em casa, velho. Soares entrou, chegou aqui no Rio Grande do Sul, em casa, né? 2 dias depois da estreia dele, tava no supermercado lá, de boa, como se nada tivesse acontecendo, entendeu? Então é diferente, né? Você tá.
Isso pesa, né, velho? Isso pesa muito, velho.
E isso pesou na decisão dele, inclusive. Se, talvez se fosse para poder jogar num time, se fosse para jogar no Bahia, no Fortaleza, né, com clima diferente, com cultura diferente, talvez ele não aceitasse, mesmo ganhando o mesmo dinheiro, né? Então, ele vem pro Grêmio, uma cultura próxima, ele faz o chimarrão dele ali para poder tomar, e os outros jogadores daqui também tomam, porque os caras estão acostumados, entendeu?
Então, o cara quer ir no Uruguai e vai lá rapidinho, né, velho? Tão perto aí, né? Dá um pulo, volta, enfim.
Ainda mais ele que tem dinheiro, né? Eu que não tenho dinheiro já fui 3 vezes. Ele que pega um jatinho e vai ali é fácil demais, né? Pega um jatinho particular e vai ali é fácil demais.
É bom demais. Você viu até a entrevista de Beritani na Zona Mista, ele comentando, né, sobre a diferença. Assim, ele falando sobre a questão da SAF, mudando aqui um pouco de assunto, né? Que foi até sobre o Texas, né? Aquele Texas falou que a lei já tá meio que quebrada, né? Meio que ruim. Ele falou, ó, assim, pro Bahia ele botou em contrato que o parceiro, ele vai, o aporte financeiro para quitar a dívida é do parceiro, não é do Bahia. Ele dá até exemplo, né? Por exemplo, essa renda aí hoje aqui de 1.400.000, ela não vai para pagar, 20% dela não vai ser reservada para pagar a dívida. Ela vai pro cofre do clube. Então depende muito da negociação que foi feita, né? Logicamente que ele disse, né? Logicamente que a lei precisa de ajustes, Mas também depende muito da forma como você, né, fez essa negociação, né? E o Bahia, nesse aspecto, é um aspecto positivo que ele disse, né? Achei
Demais,
interessante
pô. E...
essa fala dele, porque ele tá repetindo isso, né? Não é tipo um papo de é contrato que tá lá, né? A gente que não lê, não entende, né? Acha que a SAF do Bahia é. Enfim, parece todo mundo lá, então.
Esse
O City, vamos lá e acabou.
eu como, né, quem já nos ouve aqui já sabe disso, eu, porra, sempre fui, sempre bati, sempre critiquei, né, a forma, o processo. Mas quando veio a notícia, né, que realmente a apresentação, que a gente tomou conhecimento dos pontos, eu falei aqui no programa e falei reiteradas vezes para vocês, né, e também no Twitter, de que, velho, esse é o melhor ponto pro Bahia, né? O
Se não
Bahia
der certo,
tá.
né? Tá
Se não
sem
der
dívida, né?
certo, a dívida tá paga, entendeu? Não, ainda não tá não, né? Porque ainda não virou, né? Tá aí nesse processo. Mas, porra, a dívida tá paga, velho, né? E é importante esse dinheiro não sair da operação, né? Porque, pô, velho, de certa
Sim.
forma, eu assim, ó, eu não vou criticar, porque eu já trabalhei, né? Eu não tenho dinheiro para isso, mas eu já trabalhei em empresas para isso. Porque essas incorporações imobiliárias, velho, a maior parte do dinheiro não é do dono da incorporadora, entendeu? Eu já participei de empreendimentos que a construtora não botou um centavo. Zero, 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 zero centavos. Porque você. Beleza, botou o dinheiro do projeto, né? Contratou os projetos, fez aquela maquete eletrônica, tal, estudo de viabilidade, que aí isso era meu trabalho, viabilidade, orçamento, tal. E aí, quando a gente lançava, vendia, pegava aquele primeiro dinheiro ali da entrada, né? Pessoas pagando à
Sim.
vista, começava a rodar a obra com aquele dinheiro. Ia fazer o financiamento do banco, botava a galera para pagar a parcela e fazia a obra, entendeu? Sem um
Entendi, entendi.
centavo. Então, o que Ronaldo fez no Cruzeiro foi isso, pô. Ronaldo botou 50 milhões, se eu não me engano. Todo o dinheiro que Ronaldo botou foi 50 milhões, que foi para poder tirar lá os transfer ban, aquele negócio da FIFA, botar para poder rodar, e agora tá pagando a dívida com a operação, entendeu? E o Bahia não é assim dessa forma, né? Isso é uma vantagem muito grande.
O Cruzeiro, o próprio Botafogo também, né? Vai ser assim, né? Tipo, não é assim, né? A dívida dos
Todos,
caras também são
todos.
muito
O
maiores,
único
né?
é o Bahia.
Isso. Deixa eu ver outra coisa. Ele falou, né, sobre que daqui a mais ou menos 2, 3 meses, né, vai estar finalizando, né, a transição, né, da SAF. Então, provavelmente, daqui a 2, 3 meses, eu quero ver esse Pix aí, né, das dívidas realizadas com sucesso, né? E aí, acho que vai ser. Pra mim, esse ano é a maior contratação do Bahia, é essa, velho. Eu sei que tá a dívida, pô. Eu sei que todas as dívidas, porra. E até
No
pra eles
dia
também, pô.
que
Eles vão
tiver
esperar finalizar.
pago o acordo do Opportunity, o PERSE, que é a dívida fiscal e tributária, e o acordo trabalhista, os 35 milhões lá do trabalhista, no dia que isso aí tiver pago, zerou isso aí, pagou, eu tô feliz.
Certo, né?
comprar um espumo, comprar uma sidra para poder comemorar.
Você mora na Serra Gaúcha, não vai comprar cidade, não. Não seja.
Comprar um espumante aqui da região.
Tem que pegar o daí, pô.
Aqui tem Chandon, pô, aqui tem marcas boas. Né? E aqui tem um espumante premiado, Garibaldi, né? Que é a cidade aqui muito próxima. Né? Até passei por lá sexta-feira. Tem a FenaChamp, que é a feira do Nacional de Champanhe.
Nossa.
Mas voltando para o que você falou, Edgar, da renda, né? De foi 1.461.000. E foram 46.456 torcedores, né? Não chegamos a bater o recorde, né? Que o recorde ainda é aquele jogo contra o Guarani, mas, pô, um público muito bom. E aí o Bahia chegou a 90 e poucos mil. Até fiz a postagem ontem lá pelo perfil do podcast, pegando os dados que eu faço lá do site do ranking. Até começar o jogo do São Paulo, né? E sair ali o público do São Paulo. O São Paulo acabou com 55 mil torcedores que ele colocou no estádio ontem. Acabou ultrapassando o Bahia,
É, o Bahia tá com
mas.
94.487 aqui.
Isso, o Bahia com 94 mil, né? E, pô, só tem. Agora, São Paulo, né? Com São Paulo acima desses 76 da publicação que eu fiz ali, acrescenta mais 50. Então, passa até o Flamengo, no caso. É o São Paulo primeiro. Flamengo segundo, Bahia terceiro em público. Então, assim, isso também tem sido uma coisa muito legal, ver o público voltar com gosto, digamos assim, para o estádio, né? Essa esperança. Apesar de tudo, a torcida Você reclamou. É, velho, eu acho que existe dois mundos, sabe, Edgar? Eu sinceramente acho que existe dois mundos. Né? E são mundos que caminham paralelos, velho. Que essa galera que tá indo pro estádio, essa galera que vai pra resenha, que vai pra festa, que lota a ladeira, que come água, que acorda de manhã ali já no speed do jogo e que acabou o jogo, vai pra ladeira de novo, né? Não é a mesma galera da rede social, não, pô. Não, não tem como ser, verdade, tá ligado?
Pô, essa galera da rede social é pequena, mas ela faz barulho, pô. Entendeu? A gente sempre acha que é. Não é realidade, não. E tem muita gente também assim, que vira personagem, sacou?
É, também tem isso.
É, tem gente que gosta de ser personagem, pô, gosta de criticar porque dá engajamento, entendeu?
É, tem essa questão. A gente já tem estudado isso há algum tempo. A gente conversa muito sobre isso lá no grupo, né? Até a gente, um pouquinho antes aqui da gravação, a gente tava falando, né, sobre nossa audiência, sobre o programa que eu gravei sozinho, pô, semana passada. O programa teve uma audiência próxima da nossa média ali e, pô, uma retenção de 70%, sendo que os podcasts aí, de uma forma geral, tem em torno de 30%. Nós temos programa com retenção de 99%, entendeu? Então, a gente não se vendeu, entre aspas, ao mercado, digamos assim. Né? A gente não fica aqui fazendo presepada, não fica fazendo gritaria, não fica fazendo especulação. Isso dá dinheiro, porque o torcedor fica ávido por essas coisas, entendeu? Então, assim, quanto tempo o Farid não aparecia na nossa timeline? Tinha um bocado de tempo que o Farid não aparecia. O Farid apareceu de quê? Reclamando porque a Umbro não estava dando conta das camisas. De fazer as camisas, tal, não sei o quê. Então, assim, é esse tipo de coisa, isso dá audiência, isso gera engajamento, né? Então tem essa questão também.
Assim, eu não sei ao certo a quantidade de contratações que já vieram. Não sei se já estão mais de 10, 11, 12, sei lá.
Foram 12, se essa que o Ulisses falou de confirmar, são 13.
Aí o torcedor tá achando que tem que ter mais contratação. Velho, assim, calma, né? Porque, tipo, assim, é difícil você, assim, até pra você também. Tem jogadores, tem ideia de jogo, você vai precisar também fazer o time girar um pouquinho, né? Pra ver, pô, não, essa função aqui talvez não precisa, vamos segurar um pouco, tá? Pô, tava até com a galera começando, não, o Bahia vai precisar de matar um atacante. Falei, velho, o 9 já tem Goulart, já tem Everaldo. Acho muito pouco provável que você contrate um terceiro 9. Aí o cara, não, aí até o Igor que tava falando, não, mas aí empresta um. Falei, pô, mas vai emprestar quem? Você acabou de renovar o contrato com o Goulart, acabou de contratar Everaldo, tem 6 jogos no campeonato. Aí você tá dizendo que tem que contratar mais um 9. Futebol não tem como, velho. Assim, tudo bem, o cara é verdade, tá com falta de confiança e tal, mas, velho, não tem como você, simplesmente com 6 jogos, você achar que tem que trazer mais um 9, porque o cara não conseguiu jogar ainda bem, não se adaptou, né? O cara veio do Japão, enfim, tava sem jogar um tempão. Não tem como, velho. Aí, assim, todo mundo presta em um jogo, né? Tipo assim, é Kaique que vai virar o melhor do mundo. E o Everaldo já tem que mandar embora. Não tem como ser assim. No futebol não tem como ser feito assim.
É, e você falou aí, Edgar, uma coisa que me chamou a atenção, e eu lembrei aqui de um post que foi um levantamento que eu fiz ali das camisas, né, do preço das camisas. Então, fiz essa publicação, foi Maurício até que deu a sugestão. Eu fiz lá o levantamento. Ele, pô, Alex, você que gosta de fazer ranking aí, veja aí. Qual é o clube que tem a camisa mais barata, mais cara, tal? E aí eu fiz esse post lá pelo perfil do ranking e o Bahia hoje, mesmo a gente reclamando, mesmo a gente achando ruim, o Bahia tem a 15ª, isso na ordem, né? Vindo da mais cara para mais barata, o Bahia tem a 15ª camisa mais barata, né? Mais cara. Então, vamos lá. O Bahia tem a quarta camisa mais barata da Série A, né? A mais barata de todas é o Coritiba, depois vem Cuiabá, América de Minas, e aí vem Bahia, Goiás e Atlético Paranaense. E assim, o que motivou, né, isso aí, esse levantamento, foi o fato de o Flamengo ter lançado uma camisa esse início do. Agora não, no final de semana. E custa R$ 600 a camisa do Flamengo. A do Corinthians custa R$ 600, entendeu? A do Cruzeiro custam quase R$ 400. Então, assim, eu sinceramente, velho, eu fico temeroso de a camisa do Bahia deixar de ser da marca Esquadrão. Eu vejo muita gente, ah, tem que mudar, porque o pessoal gosta de marca, né? Quer ter camisa de marca e tal.
Rapaz,
Eu tenho medo, velho.
quando eu fui pegar a camisa azul, né, do City, Aí eu fui pegar a camisa azul e fiquei lá na loja olhando, né, tal. Aí você sempre vai na loja, você sempre se quebra, né, velho? Mas, porra, velho, a camisa branca, a camisa do modelo torcedor, a branca, as duas, né? Rapaz, a qualidade é muito boa, velho.
Comprei.
Comprei, filho. É, a branca é linda, velho. Rapaz, velho, porra, que.
E não é nem a camisa de jogo.
É, preço bom, qualidade boa. Falei, rapaz, velho, porra.
E esse preço aqui desse ranking não é a camisa do torcedor do Bahia, não, viu? É a camisa de 250. A camisa de 250 do Bahia é a quarta mais barata do Campeonato Brasileiro, pô. Da Série A, né? É a quarta, entendeu? É daí pra cima, pô. Fortaleza, que tem marca própria, igual ao Bahia, é R$ 280 a camisa. Botafogo, 280. Bragantino, 280. Vasco, 290. Fluminense, Santos, Atlético Mineiro, Internacional, 300. Palmeiras, 330. São Paulo, 350. Grêmio, 360. Cruzeiro, 370. E Corinthians e Flamengo, R$ 600. Então,
É
assim, pô,
surreal,
é pesado. Eu não dou, não, Edgar. Dou, não. Dou, não.
não. É
Dou, não.
surreal, está louco.
De
Isso aí
jeito
não existe,
nenhum.
né?
Mas é isso. Tem mais alguma coisa? Ou a gente pode já passar régua aqui?
Expectativa aí para essa semana. Você acha
Mas
aí que esse.
ganhar do Barcelona, né? E acho que
Que tá no
vai.
G4, eu acho, né? Se não me engano, tá no G. Se ganhou e ficou em quarto.
Foi. Não tá garantido ainda porque a Juazeirense joga amanhã, né? Então, se a Juazeirense ganhar, a Juazeirense acaba passando o Barcelona. O Barcelona tá com 8 pontos. A Juazeirense tá com 6. Se ganhar, vai a 9. E aí o G4 ficaria Bahia com 12, Itabuna, Jacuipense com 10. A Juazeirense ganhando ainda 9, pode passar o Barcelona, né? Juazeirense joga contra o Bahia de Feira, né? E
Esse
aí,
jogo
velho,
vai ser onde? Vai ser em Ilhados mesmo?
o jogo do Bahia? Os jogos estão sendo em Camacan, velho. É, tanto do Itabuna como do Barcelona. Não tá sendo lá em Ilhéus, não, nem Itabuna. Tá sendo em Camacan, que é uma cidadezinha perto, bem do lado mesmo.
Quando eu fui em Ilhéus esse ano, início do ano eu fui, o estádio tava, porra, parecia que tava abandonado.
É. E aí, esse jogo que falta, né, da rodada, Juazeirense e Bahia de Feira, é um jogo interessante, porque, assim, ó, se o Bahia de Feira ganhar, o Bahia de Feira passa o Vitória, certo?
Certo.
Bota o Vitória na zona de rebaixamento. Então,
Que tristeza.
o lógico seria o Vitória torcer para Juazeirense ganhar, né? Só que
Isso.
se o
Pode
Juazeirense ganhar,
acabe.
aumenta um ponto na distância do Vitória para o quarto colocado. Então, é aquela que situação
Tá lascado.
complicada lá, viu, velho?
Faltam quantos jogos ainda para terminar essa rodada, essa fase
Quatro.
inicial?
Faltam quatro
Quatro, né?
rodadas, pô. Assim, ó.
Tá, tem as quatro vitórias, né? Teoricamente, né?
As quatro não, porque a média ali é de 15 pontos, né? Já teve time classificando com 13, mas teve ano que foram 17. Na média, 15. Considerando 15, o Vitória hoje tem quatro. Então, se ele ganhar três, vai a 13, mas empatar um, vai a 14. Não pode perder nenhum. Se o Vitória perder um jogo aí, tá dentro d'água. Pode empatar um ainda aí e tentar ali na Bacia das Almas. É, tomara, Deus ajude aí. E fica fora da Copa do Brasil, viu? Se não passar de fase, tá fora da Copa do Brasil. E se passar de fase em quarto, corre o risco de ficar fora da Copa do Brasil também.
Pega o Bahia, provavelmente
É,
o
porque
Bahia.
pega o Bahia, se for eliminado, a pontuação vai. A gente consegue que o Bahia vai ser primeiro, né? Então, né, se a gente tiver um Bavi aí na semifinal, o Bahia passar. O Vitória corre sério risco de ficar fora da Copa do Brasil também.
Edinaldo inventou essa onda aí, agora ele aguenta as ordens.
Então é isso aí. Beleza. A expectativa é ganhar do Barcelona, ganhar do Ferroviário, né? Ganhar. É um jogo duro, pô. Bahia e Barcelona é jogo duro, pô.
Mas deve de time misto aí, né? O jogo lá, provavelmente, né?
É, não sei. Não tenho como saber, não. Não tenho nem como chutar. A programação é uma programação muito ruim. Me parece que o Bahia não vai fazer o que fez no jogo do Sampaio. Como Ilhéus é uma cidade que tem aeroporto, tem voo direto de Salvador, diferente lá de São Luís, o Bahia, pela programação, o Bahia deve ir em voo comercial, né? Pelos horários ali da viagem e tal. O Bahia treina na quinta pela manhã lá em Ilhéus e só depois ele vem para Salvador. Então, assim, deve ser por causa de horário de voo. Então, assim, a logística é um pouquinho chata e o jogo do ferroviário agora é mais importante, né? O Bahia ganhar dentro de casa do ferroviário para não passar dois jogos sem ganhar na Copa do Nordeste.
É, não é, porque são competições meio que tiro curto nas duas, né? Então você não pode
É.
também vacilar muito não, né? Não tem
como. É, mas essa folga que o Bahia teve aí agora, assim, digamos assim, o Bahia com 12 pontos, né? O Bahia tá a 5 pontos do quinto colocado, né? Que é hoje o Atlético de Alagoinhas. É. Isso dá um conforto pro Bahia, entendeu? De priorizar a Copa do Nordeste. E esse jogo, rodada, né? E esse jogo do Ferroviário tem um problema aí, viu? É, vai passar só lá no stream do Nosso Futebol. Então, quem tem Sky, DirecTV, Gol e Claro TV, pode comprar o pacote, né, do Nosso Futebol e assistir todos os jogos da Copa do Nordeste. E quem não tem, meu irmão, procurar link pirata aí pra assistir, porque não tem outra forma, não. Ah, tem. Você pode comprar o jogo avulso através do aplicativo do OneFootball. Vai lá no aplicativo do OneFootball. É R$11 o jogo. R$10,90 cada jogo. Só vende avulso. Então é. Eu vou ter que sabar nesses R$10,90 aí. Eu não tenho TV por assinatura. Não vou ficar procurando o link para assistir jogo pirata. Vou sambar em R$10,90 nesse jogo do Ferroviário.
É, o preço de uma cervejinha aí, pô. Vale.
Não, é, pô. É aquela coisa, né? Pra assistir o Bahia vale a pena.
É, a gente é descarado mesmo.
É. Então é isso. Agradecer a todo mundo que chegou aqui. Sigam a gente lá nas redes sociais, no Twitter, @esquadrão7171 e numeral. No Instagram, @esquadrão.71, 71 também numeral. Um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo.